Identificação. Nós somos as YS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube, número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.
Em Vitória da Conquista, na Bahia, 12:01. Alô, amigos, boa tarde. Estamos começando mais uma edição da Resenha Geral. Hoje é sábado, dia 1º de abril de 2017, aqui na Rádio Brasil FM 107.7.
Manchetes desta edição da Resenha Geral.
Gabinete itinerante promove resgate histórico e aproxima governo da comunidade. Roberto Carlos fará show pela segunda vez em Vitória da Conquista. Febre amarela mata em Cândido Salles. Fortes chuvas ajudam a elevar o nível da barragem de Água Fria 2. E no plantão de polícia em destaque, carro forte alvejado por bandidos em Anagé e bandidos ateiam fogo no carro que fugiram. Meio-dia e 3 minutos. Boa tarde aos ouvintes da Resenha Geral. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Brasil FM 107.7. Estamos começando mais uma edição da Resenha Geral deste sábado, dia 1º de abril de 2017. Um sábado chuvoso, né? Uma semana de muita chuva, realmente as chuvas de março, fechando o verão. Dudé, boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Cindy. Boa tarde, ouvintes da Resenha Geral, Roberto Silva. Boa tarde, você que está sintonizado na Brasil FM 107,7. E nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, o prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão, para que a gente possa fazer esse nosso bate-papo hoje, começando o mês de abril, começo do mês de abril, dia 1º, e as chuvas que precisavam em Vitória da Conquista, as chuvas, as fortes chuvas caíram. E o que chama atenção em relação à chuva é que a gente, nesta oportunidade, nós estamos vendo. A chuva caiu com muita força, choveu bastante, muita chuva, e nós não tivemos o transtorno que sempre tivemos aqui embaixo. Isso é fruto, seu Roberto Silva, da limpeza dos canais. A limpeza dos canais. E limpando os canais, aí acontece o que está acontecendo agora. A chuva cai, é bênção que cai do céu, mas nós não temos o problema aqui embaixo, porque nós, Vitória da Conquista é uma bacia. Então, se você limpa os canais lá, e aí a limpeza, ela é essencial, é fundamental para isso. E a prefeitura fez e fez assim com muita ênfase essa limpeza, porque a gente esperava a chuva de março e a chuva caiu. Então, fruto da limpeza destes canais, e aí nós não tivemos o problema aqui no centro da cidade, na parte baixa da cidade. Mas boa tarde, prefeito, um prazer tê-lo aqui, não é? Uma semana de muitas chuvas em Vitória da Conquista, bênçãos que caem do céu, e o prefeito tem falado muito em bênçãos para este ano de 2017. Tudo bem, prefeito, como vai?
Muito bem, um abraço, ouvintes da Resenha Geral, um abraço do Dé. A chuva sempre causa estragos. Isso em qualquer cidade. Veja São Paulo, quando qualquer chuva para São Paulo. A Europa, cidades da Europa, capitais, famosas cidades europeias, quando tem muita chuva, chuva sempre, você nunca está totalmente preparado para receber chuva intensa como nós recebemos. Agora, o que Dudé quis dizer é que não tivemos os mesmos efeitos como no passado.
Isso.
Em que pese pedaços de asfalto foram arrancados, muitos buracos na cidade, e o maior problema, pelo menos nós detectamos, de todos os problemas, foi por conta de duas manilhas que elas receberam muito lixo, muito entulho e entupiram exatamente na saída para a Barra do Choça, depois daquele quebra-mola da Avenida Presidente Vargas, ali lá, que é onde tem uma barraca com muitas frutas, saindo, aquele primeiro quebra-mola saindo do Alto Marão em destino à Barra do Choça. Logo naquela baixada ali, a banca funcionou como uma barragem, porque as duas manilhas não davam vazão e inundou inclusive uma loja, um estabelecimento comercial ali e uma residência do lado. Mas imediatamente a engenharia da infraestrutura, da Secretaria de Infraestrutura, tomou as providências, essas duas manilhas foram desobstruídas e, segundo o nosso engenheiro, tinha a preocupação do coronel Esmeraldino, e inclusive o engenheiro tranquilizou o coronel Esmeraldino que depois que foi dada a manutenção acima, bem acima, lá onde tinha entulho, lá para o lado da Lícia Pedral, você tem que pegar todo o entulho dali também, porque senão ele desce.
Ele desce.
E entope de novo.
Entope de novo.
Agora, a engenharia está pensando em colocar manilhas maiores, porque aquela manilha pequena, as duas, não estão dando vazão ao volume de água. E para colocar duas manilhas é uma obra que precisa interditar a pista, rasgar a pista para colocar duas manilhas. Mas pelo menos nós temos que falar, e Dudé disse com muita propriedade, bênçãos de Deus, bênçãos de Deus. Nós tínhamos hoje um catabagulho, uma operação em José Gonçalves que nós suspendemos por conta das chuvas, e nós estamos com as nossas equipes mobilizadas fazendo intervenções na zona rural e fazendo intervenções aqui em toda a cidade, aonde a Defesa Civil recebe constantemente as reclamações, e aí as secretarias mais de perto acompanham, que é o caso da Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Públicos. É isso, Dudé. Que as chuvas sejam bem-vindas. Olha, eu comecei falando o que eu ouvi dos cristãos que proclamaram que esse ano nós teremos um ano de crescimento. Eu ouvi isso, o pastor Edilson na Igreja de Sião falando. O pastor Edilson, ele disse com muita autoridade, autoridade do Senhor, é um homem de Deus, como tantos outros que oram por essa cidade. E isso aí faz parte das bênçãos. Chuvas caíram abundantemente e que pode estar encerrando a maior seca registrada dos últimos 100 anos. Eu creio e creio, porque é aquela história das palavras de bênçãos, as palavras proféticas. Pelo que nós estamos sentindo, diz que todos os açudes cheios, pena que a nossa barragem está assoreada e eles não fizeram, não aproveitaram para fazer o trabalho de limpeza da barragem, mas nós acreditamos que as chuvas vão continuar e nós poderemos estar mesmo, e eu creio, encerrando esta seca do Dé.
Agora, prefeito, interessante, a chuva cai justamente na semana de abertura da 51ª exposição de Vitória da Conquista, justamente onde os pecuaristas, os agricultores se encontram para poder debater, conversar, fazer as vendas, os leilões, enfim, chega em uma hora, é bênção que chega na hora certa, prefeito, e com a iniciativa, inclusive, da prefeitura de estar, não é, inovando, atendendo ali com um gabinete itinerante ali, no Parque Del Pompo de Almeida, na exposição de Vitória da Conquista, na 51ª exposição, prefeito.
Dudé, você, na qualidade de um vereador diligente e realmente, para mim não é surpresa. O seu mandato, você já está surpreendendo muita gente pelo domínio da palavra, pela velocidade de raciocínio, pelo amor que você tem por Conquista, pelo conhecimento que você tem, inclusive histórico, que poucas pessoas não conhecem a história de Conquista. Você tem pegada, você tem um coração voltado para as questões de Vitória da Conquista. E esta semana nós estamos tendo a exposição. Quero parabenizar o presidente Jaimilton Guzmão e toda a sua equipe, que acreditou, mesmo com a história da crise, com a seca. Todo ano é assim. Tem seca, tem problemas, e a cooperativa bate a meta. Isso representa bênçãos. Durante a semana, nós estamos vendo lá uma festa onde toda a riqueza vai estar nessa semana. E aí me lembra a saudosa diretora da Rádio Clube, Maria Emília, que completou no dia 14 um ano do seu falecimento. Foi ela que disse: estamos a uma exposição, representa o nosso PIB, a nossa riqueza, tudo que produzimos. Lá você encontra de uma cocada ao abará, e até há pouco tempo o avião era vendido lá. A meta estabelecida, 100 milhões, essa meta será batida, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida, e principalmente com tanta chuva. Graças a Deus, essa seca foi tão grave que um dos maiores índices pluviométricos do Brasil é de Ilhéus e Itabuna, naquela região. Nunca teve problema de seca. Você viu falar em seca em Ilhéus? Pois teve seca em Ilhéus e Itabuna. O índice pluviométrico baixou tanto, por exemplo, em Itapetinga, que em Itapetinga estão plantando palma forrageira. Isso é coisa da Caatinga. Em função da seca, palma forrageira sendo plantada em Itapetinga para socorrer o gado, como alimentação e hidratação dos animais. E você vê que, com todas as dificuldades, Jair Miltinho realiza uma festa. A prefeitura colocou, tem dois espaços da prefeitura, o estande, aquele estande está belíssimo, e nós queremos parabenizar toda a equipe, todos que trabalharam. E a gente está vendo lá no nosso estande muita gente visitando, e uma coisa que não tinha: a alegria. As pessoas estão felizes, assim, de alegres, Roberto, indo à exposição. E nós inauguramos um gabinete itinerante, e que tem alguns diferenciais. O primeiro é a comunicação. É histórico, é a primeira vez em 51 anos que a prefeitura instala um estande, dois estandes, sendo um gabinete itinerante. E eu dizia, falava na abertura, que a cooperativa não ia me ver somente no primeiro dia e no último dia. E alguns nem iam lá, mandava representantes. Nós estamos lá todos os dias. Ontem eu estava saindo, eu não ouvi não, acho que foi Alcime que ouviu. Eu saí comendo um saco de pipoca, alguém disse assim: ah, é o prefeito comendo pipoca. Ué, o prefeito não pode comer pipoca? Você sabe por que é isso que ele falou? Porque acho que eles, tem 20 anos que eles não viam um prefeito comendo um saquinho de pipoca no parque de exposições.
Comprando e comendo junto com o bloqueiro.
Mas é lógico, e aí, resultado, nós estamos lá. Por que que nós pregamos que nosso governo, nossa gestão, seria uma gestão do diálogo? E nós estamos conversando, dialogando. O segundo diferencial, o resgate dos móveis que serviram, foram móveis utilizados pela família de Régis Pacheco na casa dele. Régis, que foi prefeito, Régis, que foi governador. E eu sempre falo, Conquista foi uma cidade construída por várias mãos, de Régis Pacheco, de Antonino Pedreira, de Edivaldo de Oliveira Flores, de Gerson Salles, de Fernando Espínola, de Nilton Gonçalves, Orlando de Jadiel, Leite, de Raul, de Murilo, de Pedral, de Orlando Leite, que foi o presidente da década de 60. Então, é uma cidade, e os petistas também contribuíram. É claro, é uma contribuição à cidade que é construída por várias mãos, cada um fazendo uma coisa, etc, etc. E aí, nós fizemos isso como um resgate histórico. Agora, o outro diferencial é você ter em exposição ali a Câmara de Vereadores, valorizando o legislativo e o executivo, com a independência que merece, mas com uma relação harmoniosa e civilizada. Em exposição lá, coisas que as pessoas não sabiam. A primeira presidente, não é presidenta, a primeira presidente de uma Câmara de Vereadores do Brasil, mulher, foi de Conquista, Ilza Matos.
Ilza Viana Matos.
É, Vieira Matos.
Viana.
É Vieira.
Vieira.
Vieira por causa de Jadir.
Por causa de
Reubi.
Reubi,
Vieira Matos.
Vieira Matos.
Então, doutora Ilza, eu acho que você tem razão. Acho que é Ilza. Pé aí o nome, doutora. Daqui a pouco eu tô falando.
Ilza Matos.
É, acho que é Viana mesmo. Acho que você tem razão, Dudé. Vê aí, Ilza, primeira vereadora mulher, presidente da Câmara, de um presidente de uma Câmara. Então ficou bonito o nosso estande, muita gente indo lá e despachando, e nós estamos deliberando coisas importantes.
E a primeira mulher vereadora.
Você quer
Dona Zaza?
Ah, certo.
Dona Zaza, tia Zaza, a primeira mulher vereadora.
Verdade, história. Você quer ir aos comerciais?
E já volto.
Pra gente voltar.
Já volto pra gente.
Sobre o que a gente já decidiu lá?
Pronto.
Só pra você ter uma ideia.
Fazer um balanço desse gabinete itinerante na exposição de Vitória da Conquista.
Pois é, daqui um pouquinho vamos continuar com a entrevista aí com o prefeito Erzen Guzmão, 12 horas e 17 minutos. Você que está procurando um investimento seguro e de qualidade comparável, a Pel Construtora é a escolha certa. Compromisso com os clientes, garantia de entrega dentro do prazo são marcas registradas da Pel. Escolha a Pel Construtora para realizar o seu sonho. Pel tem o melhor preço por metro quadrado, pode conferir. Pel, mais que um imóvel, um lar. Telefone 77-3422-7794. 1217.
Olha, 12 horas e 22 minutos, nós estamos entrevistando o prefeito Erzen Guzmão. Mas, prefeito, o senhor fez uma coisa diferente, sai na frente mais uma vez, disse que depois da visita à Câmara de Vereadores, e o que o senhor quer fazer no período de 3 em 3 meses, 90, a cada 90 dias, a inovação foi justamente o gabinete itinerante ali no Parque Teopompo de Almeida, na 51ª exposição. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço para a gente das ações que foram tomadas e os atendimentos que o senhor fez ali nesse gabinete itinerante, prefeito.
Muito bem, me parece que falar na Câmara que nós temos uma programação de retornar à Câmara, já está agendado, não sei se agora em abril, na última semana de abril ou na primeira semana de maio. É, com certeza nós temos já um retorno, que falei que pelo menos nós iríamos voltar a participar, não sei se é uma vez a cada 90 dias.
90 dias?
Me parece que já temos uma data já marcada, me parece que é maio. Mas, Ludé, esse gabinete itinerante foi para mostrar dados históricos de Conquista, mas para trabalhar. Veja só, uma empresa argentina, presta atenção nisso aqui, a Galileu. Essa empresa ficou 10 meses tentando falar com o ex-prefeito aqui de Vitória da Conquista e não conseguia, com o prefeito do PT. Ele ficou 10 meses tentando falar para implantar aqui em Conquista uma unidade para produzir gás natural, que fazia uma conversão. Então, Dudé, eu recebi essa solicitação, tem 20 dias, marcamos. O argentino veio e nós recebemos ele no gabinete itinerante no parque. Isso aconteceu quarta-feira. Ele foi recebido lá com o secretário da Indústria e Comércio, Cláudio, que foi ele que, inclusive, articulou esse encontro. Para você ter uma ideia, antes da gente falar do que representa a vinda dessa empresa Galileu para a Vitória da Conquista, eu quero lembrar o seguinte, rapidamente. Eu já contei muito em Conquista, sabe dessa história. Vasco Neto, no final da década de 40, início da década de 50, projetou a ferrovia Oeste-Leste. Saía de Bom Jesus da Lapa, passava por Caetité, passava por Brumado, passava por Vitória da Conquista, descia a Serra do Marçal, passava Itambé, Itapetinga e Tororó, quando chegou e ia até Ilhéus. Mas depois de Tororó parou. Eu tenho inclusive o mapa da FIOL de 2002, quando o Paulo Souto era governador. Quem me deu foi doutor Leandro Fonseca. E tinha, depois lá de Tororó, parou e tinha uma pontilhada para a esquerda e para a direita. Por que aquilo? Os ambientalistas de Ilhéus não queriam que o Porto Sul chegasse em Ilhéus. Enquanto os ambientalistas estavam brigando, o governo já estava tentando puxar para Belmonte. Nesta dúvida, o que aconteceu? Conquista perdeu a ferrovia para Jequié. O senador César Borges e o prefeito diligente, Luiz Amaral, de Jequié, puxaram a FIOL para Jequié, e os prefeitos do PT de Conquista, o prefeito da época do PT ficou calado, os vereadores do PT, esses deputados do PT que ficam agora procurando coisinha pequenininha para poder ficar com negócio de fuxico. Rapaz, uma cidade que tem história política de Conquista, ficar deputado federal fazendo discurso abaixo da média da grandeza política que essa cidade tem. Olha, Dudé, veja o valor de um deputado federal. Você sabe por que nós temos o Banco do Nordeste em Conquista, quando chegou o Banco do Nordeste? O Banco do Nordeste, naquela época, um banco de fomento, o banco só chegava se a região estivesse incluída no Polígono das Secas. E Conquista não estava incluída no Polígono das Secas, mas estava Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Pularam Conquista. como pularam a ferrovia, como desviaram de Conquista. Então desviaram de Conquista. Um deputado federal incluiu Conquista no Polígono das Secas depois de um discurso contundente, belo. Não esses discursos que nós estamos ouvindo, chulos em Brasília. Discurso bem fundamentado em defesa da grandeza econômica de uma terra. Edivaldo Flores. Foi ele que colocou Conquista no Polígono das Secas. Por esta decisão de Edivaldo, Conquista recebeu o Banco do Nordeste, foi incluída no Polígono das Secas. E aí veio recurso para o Banco do Brasil, recurso para a cidade de Vitória da Conquista. Para você ver como é importante. Então, em relação a Vasco Neto, o que, que você ia falando?
Mas, só para lembrar, o prefeito está retratando a história de Vitória da Conquista. E Vila Nova de Anajé fez parte da história de Vitória da Conquista.
É verdade.
E o prefeito, quando fala em relação ao deputado, ao ex-deputado, ex-vice-governador, ex-prefeito de Conquista,
Edivaldo
Flores, a gente se reporta também ao deputado Elkson Soares, que sozinho e na oposição conseguiu construir a maior barragem da nossa região e talvez do norte de Minas Gerais.
E foi
na oposição.
E foi a maior obra do Denox. Foi a maior obra do Denox na década de 80 em todo o Nordeste brasileiro, no governo Sarney.
E fazendo oposição Elkson ao governo.
Agora fica deputado federal falando bobagem em Brasília. Dois deputados federais. Isso é lamentável. E também dois deputados lá em Salvador. Não foi o Fabrício. Não foi o Fabrício que entrou nessa jogada. Bom, então resultado. Conquista perdeu a ferrovia Oeste-Leste. Quando foi agora? Você se lembra que o deputado Fabrício lutou, falou, mas ele ficou só. Ele queria e ele anunciou o gasoduto de Itabuna para a Vitória da Conquista. Mas faltou a força política. Não pode ser um deputado só. Tem que ser o deputado, tem que ser o prefeito, tem que ser os vereadores. Por isso que eu conclamo os deputados, mude o discurso. Mude o discurso, assuma a defesa. Vocês foram votados nesta terra. Assuma a defesa dessa cidade. Desenvolva um mandato e corresponda à história e à grandeza desta terra. Sejam elegantes. Então, voltando aqui à história do gasoduto, você sabe o que aconteceu?
Sim.
Conquista perdeu para Jequié, de novo. O gasoduto que ia trazer gás para Conquista e levar para Brumado, porque só a magnesita consome 270 mil metros cúbicos, dia.
Por dia.
De gás. Conquista consome 17, só a magnesita. 270 mil. Então, resultado, vinha esse gás para cá para levar para Itabuna. Perdemos para Jequié. E de novo o PT falhou. O PT, que tem o poder, poderia somar o esforço do Fabrício e trazer o gasoduto para cá. Mas aí, através inclusive da Bahia Gás, que era presidida por Davidson Magalhães, que hoje é deputado federal do PC, e hoje é presidido por um comunista, Gavaza. Então, resultado, Conquista perdeu. Mas aí essa empresa ia perder de novo, que a Galileu, que ficou 10 meses para falar com o prefeito do PT em Conquista, não conseguiu, e falou comigo, ele vai implantar uma unidade que vai processar o gás que vem em caminhões de Itabuna, e eles fazem uma conversão de gás natural para nossa cidade. Segundo os técnicos, como o gasoduto vai demandar 5 anos para poder chegar, esse gasoduto que vai passar por Jequié, em 5 anos Conquista já explodiu mais o seu crescimento com gás natural, com esta oferta, e aí a cidade pode buscar um braço desse gasoduto de Jequié para a cidade de Vitória da Conquista, se necessário. Então é uma grande notícia, Dudé, que nós estamos dando em relação a ter recebido.
Esse foi
lá
um dos atendimentos.
É, agora um minutinho só.
Sim, pois não.
Você vai correr. A outra decisão foi em relação às vans. E eles já estão sabendo. Olha, Dudé, quem causou desequilíbrio econômico financeiro para as duas empresas foi o governo passado. O governo do PT, em 20 anos, quebrou 5 empresas. E eles estão dizendo que nós vamos causar bobagem. Nós queremos regulamentar, respeitando, e outra coisa, não queremos promover nenhum desequilíbrio do sistema de transporte coletivo aqui em Vitória da Conquista. Então, o que que nós fizemos? Criamos uma zona de exclusão. As vans não poderiam chegar ali no centro da cidade, proibindo desembarque e embarque na Lauro de Freitas. O que que nós fizemos mais? Ampliamos a zona de exclusão a partir de hoje, a partir do dia 1º. E nós queremos avisar que a fiscalização, nós já dialogamos, a fiscalização será dura e eficiente. O carro que for encontrado rodando fora daquela zona, que eles já sabem, eles terão duas penalidades. Serão multados, depois os carros serão apreendidos. E o mais grave, quem desobedecer vai ficar de fora do processo de licitação e não terá direito a operar aqui em Vitória da Conquista. É muito importante isso. Sejam obedientes, porque multas vai significar a exclusão do processo licitatório. Mas para que isso ocorra, eu não vou decidir, nós não decidimos só. Ninguém é dono de uma cidade. O que que nós fizemos, Dudé? Em lugar da prefeitura decidir, que poderia, nós queremos compartilhar com a Câmara. Vamos mandar essa semana, você como vereador vai receber um projeto de lei para que vocês possam debater, envolver a sociedade, chamar a sociedade,
conselho.
Convidar o Ministério Público, Conselho Municipal de Transporte, que nós queremos o melhor. Agora, tem pessoas que querem condenar a Conquista a ter sempre a Vitória e a Cidade Verde e a Vitória. Isso é atraso. Isso é atraso. Cidade Verde, Vitória, Vitória e Cidade Verde. Ora, as cidades avançam. Feira de Santana já tem a Cidade Verde lá, a Vitória de lá, tem 3, 4 empresas, tem BRT, Feira já está indo para BRT e Feira de Santana vai avançar para VLT. Sabe por quê? Porque você precisa pensar. Se você não pensar em BRT, não tem BRT. Se você não pensar em VLT, não vai ter VLT. Se você ficar pensando só em transporte de ônibus, só Vitória e Serrana, Serrana e Vitória, Serrana e Vitória não, Cidade Verde, Vitória, Vitória e Cidade Verde, você não vai ter outra alternativa. E as vans são benéficas. A minha preocupação não é com Vitória nem com Cidade Verde. A minha preocupação também com as vans. A minha preocupação primeira é com você, passageiro, que precisa chegar em casa cedo, a dona de casa que vai cozinhar ainda para o dia seguinte, ainda vai lavar roupa, e outros que ainda precisam ir à faculdade para estudar e voltar para casa. Essa é a nossa preocupação. E para fechar,
sim,
nós tratamos também do trânsito. Muitas belas modificações virão.
Muito bem, tá aí.
Isso tudo aconteceu no gabinete itinerante.
E um amigo meu me disse o seguinte: Conquista é aquela cidade que lhe recebe de braços abertos, mas se pisar no calcanhar dela, tem também a porta de saída, viu, Cindy?
Tá certo, Dudé. 12:35. Olha só, a TU está presente no dia a dia de milhares de consumidores e reconhecida em todo o Brasil. Nesse ano, ao completar 60 anos, a TU renova o compromisso de desenvolver produtos inovadores com qualidade superior, que respeita o meio ambiente e facilitam a sua vida. Eu, você e todo mundo na hora do supermercado vamos de TU, a marca que facilita a nossa vida. TU, 60 anos, o futuro sempre presente. Daqui um pouquinho tem aqui o WhatsApp 981530707.
Muito bem, 12:39, chegando os recados, viu, Cindy, aqui. Mas antes dos recados, prefeito, nós tivemos, é claro, as fortes chuvas também na zona rural, e nós tivemos aí lá na região de Iguá, ali é o nosso querido Mateus, e nós tivemos aí na região de Iguá, não é, um transtorno na estrada, prefeito, e a prefeitura já está no entendimento de ver essa questão daquela estrada, que é uma estrada importante. O prefeito sempre fala que o primeiro carro que chegou à Vitória da Conquista foi pela aquela estrada.
Foi por ali, é verdade. Mas, o Dudé, veja só, a estrada Pé de Galinha Iguá, A Secretaria do Interior deu um tratamento ali, o nosso secretário Arlindo. E as pessoas ficaram felizes que ele fez um trabalho, mas ninguém se imaginava que ia chover tanto. Resultado, como bateu chuva violentamente, virou um atoleiro só. E o Arlindo ia exatamente colocar cascalho, é porque a gente está com a máquina, deixaram uma máquina só. Nós herdamos o maior cemitério, já disse aqui, de máquinas e caminhões e tratores e utilitários que se tem notícia. Mas aí, o doutor Zé Antônio correu para socorrer a Secretaria do Interior e botou uma equipe lá, está colocando cascalho. Primeiro conseguiu pegar um cascalho de uma fazenda de Dona Irma, mas é um cascalho muito fino. O secretário me disse ontem, Zé Antônio, que está mandando levar aqui de Conquista um cascalho grosso, está colocando cascalho para que não ocorra os atoleiros. Claro que uma operação com chão molhado e a chuva que está caindo, graças a Deus, isso dificulta. Mas eu soube que muitas pessoas, para não atolar os carros, principalmente ônibus e caminhões, estavam usando o Juazeiro. Ia para o Juazeiro, sai ali depois da Lagoa de Zé Luiz e vem para cá. Mas me parece que esse problema já foi resolvido.
Muito bem, prefeito, chega aqui Ana do Recanto dos Pássaros. Na rua Q, a chuva fez um buraco no asfalto e muita lama também na área não pavimentada do bairro Recanto dos Pássaros. É, aqui do Periquito, Barrocas e Goiabeira, passar a máquina na estrada e tem que esperar a chuva passar, né, prefeito?
É, e outra coisa, estamos com pouquíssimas máquinas, mas isso vai mudar.
Nós e o relatório foi entregue ontem à Câmara de Vereadores, um relatório de transição.
De transição. Agora, veja só você, sim, você tem o dinheiro e ficou sem comprar a merenda, mas já está normalizando a merenda. Com dinheiro, sem poder fazer campanhas publicitárias de conscientização. Com dinheiro, sem comprar, sem poder comprar, Dudé, medicamentos. Com dinheiro que nós temos, até recursos federais, sem poder contratar as máquinas, porque depende do processo licitatório, mas nós estamos licitando. Por falar em medicamentos, teve uma exploração barata, sim, e jogaram na imprensa da capital, de uma forma irresponsável, o quê? Que apareceram remédios vencidos como se fosse do nosso governo. Ora, nós entramos no dia 1º de janeiro, nós não temos nem sequer, não tivemos tempo para produzir estoque de medicamentos vencidos, que isso não vai acontecer no nosso governo. Mas rapidamente a secretaria, ontem eu conversava com o Lucas, ele mostrava a foto, os medicamentos que apareceram espalhados, inclusive o nosso vereador Jorge Bezerra estava preocupado, achando que era da prefeitura, ou das farmácias populares, ou do estoque de algum hospital público, ou do estoque da secretaria. Esse estoque não pertence ao poder público, em nenhum nível, nem do estado, muito menos do município. Esse estoque era de uma farmácia, foi identificado inclusive notas com o nome da farmácia e, portanto, a secretaria vai notificar a farmácia. Nós já íamos fazer uma queixa à polícia, porque já estavam querendo culpar a nossa Secretaria de Saúde, meu querido Dudé.
Muito bem, Cindy, tem recado aí?
Ah, tem recado sim, porque já começou a 51ª Exposição Nacional de Vitória da Conquista, um evento completo com diversão, música e muitos negócios. 5 grandes leilões confirmados, shows com artistas locais. A Terça Gospel, que foi um sucesso, um dos maiores parques itinerantes do país, grandes shows na área anexa, expositores de diversos estados, e é a 51ª Exposição Nacional Agropecuária de Vitória da Conquista. Juntos vamos fazer um evento completo, realização COPMAC 1244.
Sim, mas teve um recado aí que você me mostrou, sim, aí.
Do Zap?
De um lugar que inundava, mas que não está inundando mais, foi aonde?
É, recado do WhatsApp do 981530707. Quem mandou o recado pra gente, olha só, boa tarde, equipe da resenha. É verdade, sim, temos uma ótica na Travessa Góis Calmon há mais ou menos 5 anos. E pela primeira vez a água da chuva não invadiu as lojas. Parabéns ao nosso prefeito e equipe. Deus continue abençoando. É a Juscelia, dona da Ótica Visão.
Olha, Juscelia, a gente tem que trabalhar mais. Nós continuamos limpando canais, continuamos limpando sarjetas, desentupindo manilhas, apelando para que as pessoas não deixem lixo na porta de casa, apelando para os carroceiros não jogarem em determinados pontos da cidade o entulho, e, portanto, tudo isso nós estamos cuidando, mas tem muita coisa para se fazer, esta que é a grande verdade.
Prefeito, o senhor me falava em relação a Santa Catarina e que é há uma expectativa muito grande, não apenas de quem mora no bairro Patagônia, mas de toda a zona oeste da cidade de Vitória da Conquista, em relação à abertura daquela Avenida Santa Catarina, não é tão sonhada pela população. E o senhor me falava também em relação àquela praça e também da preocupação ambiental com aquela área da baixada ali, do orfanato, Alegria, compreende o orfanato,
ali, Patagônia,
essa preservação.
Que está sendo impermeabilizado.
E por que a gente está tratando desse ponto? Porque o senhor fala de uma praça e esse projeto vai para a Câmara de Vereadores, e a gente precisa chamar a atenção, inclusive, dos vereadores para isso, não é? Que o senhor está estabelecendo uma parceria com a PEL, e esse projeto irá para a Câmara de Vereadores. E ali uma praça belíssima, mas preocupado com o esporte, como o senhor sempre foi, o senhor parece que vai, pensa ali em deixar o campo, que é para atender justamente aquela população, não é isso?
Ali, porque tem o campo da Esté.
Isso.
E você fala o de baixo.
Isso.
Doutor Alexandre Pedral.
Alexandre Pedral.
Deu uma sugestão que nós já vamos acatar. Ele sugere que naquela praça ali, exatamente onde tem um muro grafitado do Deserg, que nós vamos fazer uma praça para preservar o campo de society. Iluminado, gramado, belíssimo. Nós vamos fazer isso, Dudé. E, portanto, rapidamente Conquista vai ter uma praça. Está dependendo de um acordo, vai depender da Câmara. Sei que a Câmara vai aprovar. O projeto é belíssimo. Nós estamos em andamento com a permuta, com a construtora PEL, para que o clube social seja devolvido para a prefeitura e a prefeitura vai estender a Praça Sabarreto, que será a maior praça do interior do estado. Pelo menos depois que ampliar ali, eu não sei qual é a outra cidade que tem uma praça naquela dimensão.
É, Ladeira do Iguá, Rancho Alegre, não foi nada resolvido, encontra-se do mesmo jeito, é Alice. Pavimentação do Jardim Valéria, quando será feito? Neuza do Jardim Valéria, é a mãe do Léo Santos que está perguntando. Um abraço para a Dudê e para o prefeito.
Muito bem, nós vamos trabalhar para buscar emendas, recursos. Por exemplo, agora, tudo que estava programado, nós tivemos que mudar um planejamento para socorrer. Você sabe que são várias intervenções em função da chuva.
E o senhor tem viagem marcada, né?
E nós não estamos reclamando. Olha só, quinta-feira,
sim,
nós teremos uma audiência em Brasília. Essa audiência em Brasília, participará dessa audiência quatro ministros. É uma audiência para a vitória da conquista. Quarta-feira, nós estaremos às 10 horas, quinta-feira, às 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto. Estaremos lá com o ministro da Integração Nacional, ministro das Cidades, ministro da Cultura. E o ministro anfitrião principal, que vai nos receber no gabinete dele, o baiano ex-prefeito de Salvador, deputado federal, grande figura que nós estimamos, Antônio Embaçaí. Agora é o seguinte, nesta audiência vai estar o ex-governador Nilo Coelho, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, Arthur Maia e tem outro deputado federal. Esta audiência, quinta-feira, é para tratar de vitória da conquista.
Especificamente da cidade de
Essa história da redução dos caminhões-pipas, a água. Precisamos falar da água. Vamos falar da água, da barragem do Rio Pardo. Vai ser um grande encontro. Inclusive, nós queremos até agradecer que nós vamos fazer um bate-volta em Brasília. Nós vamos no jatinho do ex-governador Nilo Coelho, sairemos aqui de manhã, 6 da manhã, vamos a Brasília, logo depois almoçamos em Brasília, à tarde eu vou estar despachando na prefeitura, praticamente chegando aqui por volta de 5 horas da tarde. Portanto, Dudé, é uma audiência para a vitória da conquista com quatro ministros. Aí você me pergunta, e o da cultura? O que o da cultura vai resolver? O ministro da cultura, o nosso querido Roberto Freire, o ministro Roberto Freire, é pra gente tratar exatamente da implantação da casa Glauber Rocha e vamos fazer uma solicitação para ele ceder ou todo acervo de Glauber Rocha. Isso vai depender do entendimento da família. Eu recebi na minha casa Paloma, filha de Glauber Rocha, para que a gente pudesse tratar desses aspectos e possivelmente em Brasília nós poderemos ter um encontro com ela, segundo o deputado Arthur Maia. Esse encontro é importante para a vida do nosso município, para a vida da nossa cidade. Uma audiência para a vitória da conquista com a participação de quatro ministros.
Muito bem, olha, pastor Ademir Guzmão, limpeza no Campo Verde e no Conjunto dos Campinhos, lá no Conjunto dos Campinhos. A Normélia, quando irá chamar os concursados? O senhor chegou, prefeito, os recados vão chegando.
Sobre a limpeza, imediatamente, sim, anota aí desse recado aqui para passar para o comandante coronel Esmeraldino Corrêa. Concurso é o seguinte, gente, nós chegamos encontramos uma prefeitura e as pessoas vão entender. Principalmente o concursado, ele tem sensibilidade, ele passou, é porque ele tem preparo. São quase 9 mil funcionários. Veja bem, estamos batendo 54% na lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos vendo aí a justiça concedendo algumas liminares, mandando a prefeitura convocar. Nós estamos resistindo, porque se convocar vai estourar a lei de responsabilidade fiscal, e a justiça que está mandando você chamar é a mesma justiça que vai condenar o prefeito até por improbidade administrativa. Então, o que nós gostaríamos de saber é o seguinte, pedir paciência. Primeiro, vamos para um recadastramento, através de leitura biométrica, digital, presencial. Já tem muita gente já saindo pedindo exoneração. Porque nós queremos saber aonde esses funcionários estão. Aí, com certeza, vai baixar o estoque. Vai baixar. Nós vamos perder muitos funcionários. Aí é a hora de chamar
o concursado.
Agora, se chamar, estoura aí, o prefeito pode ser
condenado. Com esse recadastramento aí vai abrir.
É outra história.
Muito bem. Tá aí, portanto. Prefeito, a gente quer agradecer a sua participação. Mais algum recado, Cindy?
Não. Foram todos respondidos aí.
Todos.
É.
Prefeito, a gente agradece sua participação mais uma vez. Geralmente todo sábado a gente tem esse bate-papo. É sempre um prazer recebê-lo, o senhor, aqui para tratar dos assuntos que envolvem a cidade de Vitória da Conquista.
Muito bem, Dudé, na próxima semana nós estaremos inaugurando o UNACOM.
Sim.
A Unidade de Tratamento Oncológico do Câncer no Hospital SAMU, uma grande unidade. A inauguração vai acontecer na Câmara de Vereadores, nós já estamos fechando detalhes para solicitar à Câmara na sexta-feira, 17 horas, uma solenidade, tudo faz que com a presença do ministro da Saúde, deputado federal Lúcio Vieira Lima, outros convidados, prefeitura, Câmara e a diretoria do SAMU, para esta inauguração da UNACOM na próxima semana, sexta-feira, às 17 horas. Depois as autoridades e, claro, o ministro farão a visita para conhecer o UNACOM. Cirurgias oncológicas, inclusive tratamento de câncer no pescoço e cabeça, que não fazia aqui, estava sendo feito em Salvador. Até cirurgia de próstata não fazia pelo SUS. Leitos hospitalares credenciados e até UTI. Depois, daqui mais 30 dias ou 35 dias, vamos inaugurar a melhor fisioterapia pelo SUS da Bahia. E vamos também, nos próximos 40 dias, reinaugurar o histórico posto de saúde Regis Pacheco, ali perto da prefeitura. E aquela unidade de tratamento da AIDS, nós vamos deslocar para um outro local, vai estar recebendo toda a atenção especial do governo, mas aquela estrutura será devolvida ao posto de saúde para funcionamento histórico dele, Regis Pacheco, que não vinha recebendo a atenção que merece, funcionando em um lugar acanhado, pequeno, aqui na Avenida Acendino Melo, Otávio Santos.
Muito bem,
muito obrigado, Deus operando, Deus no comando, Deus abençoando, a chuva descendo e a população de Conquista feliz, e eu diria que toda a região sudoeste. Muito obrigado e um abraço.
12:53.
Estamos apresentando a Resenha Geral.
Se você procura qualidade e segurança em um imóvel para morar ou investir, então o imóvel tem que ser da Pel Construtora. Adquirindo o imóvel da Pel, você tem a certeza e a segurança de estar fazendo o melhor negócio. Referência nacional em qualidade, confiança, compromisso e garantia de entrega dentro do prazo. E só a Pel tem o melhor preço por metro quadrado. Pode conferir. Pel, mais que imóvel. Um lar. 77-3422-7794.
Levanto com o sol, mas da chuva sou um bom companheiro. O que eu crio, planto e colho é do melhor. E o fruto do meu suor levo pra esse mundo inteiro. Dentro de mim tem uma força bem guardada e uma fé que nunca, nunca me abandona. A minha farra é uma moda de viola e o que me consola é o toque da sanfona. Sou desse canto, canto, não troco por nada. Vou pra Conquista, farrear, comprar, vender. Todo ano eu vou pra exposição, festa boa, animação é completa pra valer.
51ª Exposição Nacional de Vitória da Conquista, de 28 de março a 2 de abril. Juntos vamos fazer um evento completo. Realização Coop.